já temos o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, avançávamos agora para o ponto 2, enfim, temos feito isto um bocadinho aos saltos, deliberação relativa ao escrutínio da seguinte iniciativa europeia, análise da conformidade com o princípio da subsidiariedade. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas. Abstenho-me de ler o resto. Esta iniciativa tem associados os seguintes documentos. Avaliação de impacto, resumo da avaliação de impacto, a remeter à CAI até 4 de dezembro. Portanto, temos de deliberar se fazemos ou não o relatório e se temos tempo para o enviar até dia 4 de dezembro. Portanto, ainda temos duas semanas, não estou em erro. E por isso, a este propósito, ouço-vos para podermos decidir. A palavra.
Sr. Presidente, nós entendemos que, tendo que nos debruçar, deliberar sobre se esta iniciativa europeia deve ou não ser escrutinada, nós entendemos que esta Comissão deve fazê-lo. Trata-se de um instrumento muito importante, o Fundo de Auxílio Europeu às pessoas mais carenciadas, que, infelizmente, todos nós estamos de acordo nisso, certamente, poderá ter aplicação no nosso país, e se for útil, oxalá que tenha, e portanto é uma matéria que acho que devemos acompanhar, devemos conhecer, e portanto esta Comissão deve escrutinar este fundo, este instrumento, e os princípios que lhe subjazem.
Sr. Deputado, ouço mais grupos parlamentares, se assim entenderem, sobre o escrutínio da iniciativa europeia que consta do ponto 2 da ordem do dia.
Machado, eu concordando com o que aqui foi dito, este mecanismo tem uma clara componente social e, portanto, encaixa-se perfeitamente naquilo que são as matérias de acompanhamento por parte da Comissão. Eu não partilho que a Comissão deva acompanhar tudo que é iniciativas legislativas, mas este mecanismo efetivamente carece, pela relevância que tem, merece algum acompanhamento e, portanto, sendo matéria mais de foro social, nós acompanhamos muitas vezes matérias mais de foro laboral e são mais... estamos mais atentos a elas, esta matéria com certeza também merece a nossa atenção e, portanto, concordo com a proposta dela ser a iniciativa ser acompanhada por parte da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Ouço também, não sei se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ou o Grupo Parlamentar do PSD querem aduzir, se for de concordância, não está cá o Grupo Parlamentar do CDS-PP a quem vamos atribuir, a quem em sorte vai calhar a tarefa.
Só para que fique registado. Sim, senhor, estamos de acordo.
Bloco de Esquerda também de acordo. Muito bem, comunicaremos a notícia ao Grupo Parlamentar do CDS. Também, mesmo que não quisesse, sairia vencido. E, portanto, depois indicaremos, pediremos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP que indique o senhor deputado que vai ser autor... Antes de passarmos ao ponto principal da nossa reunião de hoje, só para vos dizer que a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados fez um pedido de audiência à Senhora Presidente da Assembleia da República que despachou para a Comissão, para esta Comissão. Creio que já foram ouvidos pela COFAP e, enfim, o pedido, quando passa de um gabinete para os serviços, às vezes há sempre alguma demora e nós detectámos que havia esta audiência em falta. E eu marquei, ultrapassando aqui um bocadinho o grupo das audiências, mas marquei para amanhã às 15 horas, uma vez que achei que seria de ouvir estas pessoas antes de fecharmos o Orçamento de Estado de 2013. E, portanto, ficou marcado amanhã para às 15 e eu receberei esta Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Evidentemente, convido quem quiser para se associar amanhã às 15. Às 15. Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados. Doutora Susana depois fará o favor de reencaminhar a informação, só para vos justificar que, enfim, confrontado com o pedido na segunda-feira, achei que teria que ser o mais rápido possível, para pelo menos ser antes do Orçamento de Estado. Achei que isso seria a maneira mais adequada de proceder. Ora, relativamente aos outros assuntos, já foi distribuído... Pronto, foi relativamente ao ponto 4, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 87/12, falta-nos ainda ao grupo parlamentar do CDS... e também o senhor deputado do PCP que fez o acompanhamento, que integrou o grupo de trabalho e que fez o acompanhamento desta iniciativa. Só para vos dar conta que recebemos, e eu pedi para que fosse distribuída uma cópia a cada coordenador, uma carta do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e que, enfim, fiz a distribuição dessa mesma carta para que tomem em devida consideração, enfim, porque pode ter implicação na discussão que se vai ter a seguir. Sr. Deputado Jorge Machado, creio que deu a palavra, não foi?
Portanto, é para dizer que o meu camarada João Oliveira está na primeira comissão, mas está em trânsito, portanto deve estar a chegar a qualquer momento. E uma outra questão é perceber se o Presidente, relativamente à semana que vem, ela é profundamente atípica, qual era a sua, só para a organização dos trabalhos, qual era a intenção de marcação da reunião da comissão, se é que marcamos, ou não reunião da comissão, porque temos uma semana anormal do ponto de vista do nosso funcionamento.
Vamos ter que fazer uma reunião da comissão porque no dia 29, na reunião plenária, há uma... é o regime de trabalho portuário, creio eu, não é? Exatamente. E, portanto, teremos... o relatório terá que estar pronto e aprovado antes desse dia. Ora, no calendário de trabalhos parlamentares, o dia que nós temos atribuído para as comissões é o dia 28, quarta-feira. Portanto... mas posso ouvir-vos, e agradeço ter colocado essa questão, posso ouvir-vos sobre isso. Teremos que marcar uma reunião. Dia 28 é o que está definido, portanto, provavelmente, não, é para comissões parlamentares, dia 28. Provavelmente marcaríamos no dia 28. Muito bem, parece-vos bem. Podemos, eventualmente, aqui escolher a hora. Podemos, eventualmente, se calhar, fazer da parte da tarde, não sei. Podemos fazer da parte da tarde, não é? Se calhar, penso que seria o melhor. Porque quinta-feira a reunião plenária é só da parte da tarde.
Sim, se está assim na hora.
Podíamos fazer ao final. Mas não, mas tem que ir antes.
Mas temos tempo.
Bem, marcamos para dia 28 à tarde, então. Pode ser? Certo. Agora, antes de entrarmos na discussão e votação na especialidade para o Estado 87, não temos ainda o CDS-PP, se calhar convinha esperarmos só um bocadinho, nem o Sr. Deputado João Oliveira. E, portanto, se calhar faria... Ah! Chegou. Sr. Deputado Artur Rego. Não tem mal. Não tem importância. E já temos também novidades para o seu grupo parlamentar. Deliberámos aqui um escrutínio de uma iniciativa europeia e caberá ao seu grupo parlamentar indicar. Não estava presente, mas deliberámos porque sabíamos que...
O grupo parlamentar do CDS indica quem?
O deputado. Mas tem tempo.
Não há ninguém.
Vamos só então aguardar para começarmos os trabalhos. Chega o Sr. Deputado João Oliveira. Bem, estamos só a aguardar mais um bocadinho, professor deputado Torrico, para dar início ao ponto 4 e, neste caso, o último da nossa ordem do dia. Já cá temos o professor deputado Artur Rego. E para definirmos um pouco a metodologia, ou pelo menos para termos uma sugestão de metodologia, em primeiro lugar, cumpro-me agradecer aos senhores deputados que integraram o grupo de trabalho toda a atividade que desenvolveram, e procurando não ser redundante, mas sendo o trabalho também que desenvolveram e aquilo que nos apresentaram. Agradecer-vos, em nome da Comissão, todo esse trabalho e toda essa atividade. Os serviços da Comissão também prepararam um guião de votação, enfim, que não sou grande especialista nesta área, até porque não estou cá há muito tempo, mas é um bocadinho diferente dos habituais, não é? Porque tem três parcelas bem identificadas, e eu provavelmente ouviria... Provavelmente ouviria a vossa opinião relativamente à metodologia que se entende definir para a votação. Sr. Deputado Clara Marques Mendes, que presidiu ao Grupo de Trabalho, dirige o Grupo de Trabalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados, com quem ainda não estive. Antes de mais, agradecer a todos os representantes dos grupos parlamentares deste grupo de trabalho, pelo trabalho, mais uma vez, que conseguimos desenvolver. A Comissão preparou-nos aqui o guião, tendo em conta três aspectos. Os aspectos em que não houve propostas de alteração em relação à proposta de lei, os aspectos que foram consensualizados, em que foi criada uma nova redação ou aceito uma proposta de alteração de algum grupo parlamentar, e ainda aqueles artigos em que não houve possibilidade de consenso. Portanto, parece que faria sentido até para os outros elementos da Comissão ficarem mais a par desta proposta de lei, votar não só em bloco, como tínhamos pensado inicialmente, mas artigo a artigo, sendo que chamando-se a atenção que alguns artigos estão consensualizados, portanto, são votados num mesmo sentido. Não sei se todos concordam com essa metodologia.
E, portanto, não temos que seguir a ordem. Não temos que seguir a ordem.
Presidente, peço desculpa. De qualquer forma, relativamente a um artigo que nós tivemos há pouco, antes desta reunião, tivemos a tentar chegar a um consenso. Há aqui uma proposta a apresentar que... Talvez, quando chegarmos ao artigo 18º e ao artigo 30, exato, só fazer uma pequena pausa para explicar e fazer uma apresentação de uma nova proposta. Muito obrigada.
Se bem percebi, nós temos três blocos bem identificados de artigos, mas vamos votar na sequência normal. Primeiro, segundo, por aí fora. E, portanto, vamos depois olhando e percebendo em que bloco é que cada um dos artigos está. Isto, eventualmente, facilitará o trabalho de... Portanto, e tanto quanto percebi, pela vossa parte, podemos entrar já na votação. Foi suficientemente discutido em grupo de trabalho, portanto, podemos entrar diretamente na votação. Exatamente, com exceção do 18 e do 30, que já foram referidos. Estamos... confortáveis nessas... Ah, mas falta a senhora deputada Mariana Aveca. Então vamos ter que aguardar que ela venha para começar a votação. Assim, o 18º, não é? Convendo. Ou vai?
Não, ela estava aqui agora mesmo.
Estava agora aqui mesmo. Bem, de qualquer maneira, aproveitando a pausa, e como há um de entre nós que faz os anos... e desejando-lhe um dia muito feliz e, sobretudo, uma noite mais feliz ainda, porque aí na parte da noite há futebol. Estava a dizer que temos agora uma pausa. A Sra. Deputada Mariana Aveca saiu para que nós pudéssemos aqui homenagear alguém que de entre nós faz anos. E, portanto, ela saiu para que houvesse esta pausa e para que permitisse esta minha intervenção. Bom, e, portanto, estava eu a dizer... que além de todos lhe desejarmos um dia feliz, no sentido patriótico também seguramente lhe desejamos um final de dia feliz e um início de noite também feliz, uma vez que o seu Benfica, que é também o meu, e neste caso mais ou menos o de todos nós, o Sr. Deputado Vieira da Silva também se associará a nós por imperativo... E, portanto, desejar-lhes um dia feliz, parabéns, que seguramente todos nós, já fica aqui registado, está bem, e aproveitarmos esta paragem, se mais alguém fizer anos, digam que assim também vamos mantendo. É só para dizer que aproveitámos a sua saída para dar os parabéns ao nosso colega Arménio Santos, que faz hoje anos. E, portanto, pode associar-se ainda aos parabéns. E também consensualizámos passar de imediato à votação. Está bem? Não tem nada, não há nenhuma, não se opõe, não é? Então, começamos pelo artigo 1º, que está no bloco dos artigos da PPL para os quais não foram apresentadas propostas de alteração. Enfim, significa o que significa. E, portanto, passamos a votar o artigo 1º. Então, podemos votar o 1º e o 2º. A sugestão do Partido Socialista é que votemos 1º e 2º de uma vez. Mas votamos todos de uma vez ou na sequência? 1º e 2º? Entender relativamente a esta parte. Seguimos a sequência? Se calhar é melhor. O Sr. Deputado João Oliveira sugere que, se não há alteração...
Sr. Presidente, eu não sei, não quero fazer aqui, não tenho a pretensão de vir aqui trazer soluções mágicas para aquilo que são os procedimentos de cada comissão, mas tendo em conta que há um conjunto muito significativo de artigos relativamente aos quais não foram apresentadas propostas de alteração, eu julgo que nós podíamos votá-los todos em bloco, identificando-os previamente, o número 1, o 2, o 4... O 6, ou seja, identificando os números que não tiveram proposta, os artigos que não tiveram proposta de alteração, votamos em bloco, que estou em querer, a menos que algum grupo parlamentar queira destacar algum para votação diferenciada, eu julgo que devemos votar em bloco.
Bem. Então vamos passar a votar o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 4º, o artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 9º. O artigo 11º, o artigo 12º, o artigo 13º, 14º, 15º, 17º, 19º, 21º, 23º, 26º, 29º, 31º, 32º, 34º, 35º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 47º, 48º, 49º, 50º, é assim que se diz, não é? 52º, e podemos votar o 54º também, a norma regulatória? Então, estando identificados os artigos, podemos então passar à votação. Eu pergunto se há votos contra, abstenções. Estão então estes artigos foram identificados, aprovados por unanimidade. Então agora, a sugestão é que passemos provavelmente àqueles que foram consensualizados, que há um texto novo, ou parte do texto novo, e que foram consensualizados. E provavelmente aqui sugerem uma votação artigo a artigo. Com certeza.
Relativamente ao artigo 3º, eu acho que este é o da proposta de lei, não é este artigo, porque como foi retirada a proposta do Partido Socialista, que era para alterar a questão da criação, não sei se inclui, eu acho que deve ser incluído nos que votamos na mesma, mas de qualquer forma não foi um texto consensualizado em grupo de trabalho. Retirou.
É? Então, este muito bem, mas pronto. Mas o grupo é meramente indicativo. Então, vamos votar o artigo 3º, Constituição, na redação que está no guião. E que a corresponde... Mas pronto, mas há... Exatamente. Artigo 3º, quem vota, se há votos contra, abstenções, está também aprovado por unanimidade. Artigo 5º, Atribuições.
alteração do ponto 4.
Os pontos 1 e 2 foram consensualizados. Há uma alteração na linha M, é por isso que está destacada a vermelho. E há uma eliminação do número 4, que também foi acordada. Mas há o número 3 não está acordado. Então vamos votar. Eu sigo, doutora Sônia.
Não pode seguir, porque a nota não é igual ao do Sr.
Presidente.
Está bem. O meu já foi trabalhado, e
portanto. Muito bem. Aqui destacaríamos o ponto 1 e o ponto 2 e depois o 3. Então, vamos votar o artigo 5º e destacamos o ponto 1 e o ponto 2 e o 4 também, porque fizemos a eliminação.
Sr. Presidente, o número 1 e o número 2, o número 1 e o número 2 estavam consensualizados. As alterações que estavam consensualizadas. Há apenas propostas de alteração. Quer dizer, temos que votar a proposta de eliminação do número 4. Se bem que acho que a proposta de eliminação do número 4 tinha sido consensualizada também. Portanto, julgo que havia apenas necessidade de destacar o número 3 para votar as propostas de alteração. Exatamente. O resto depois podemos votar em bloco.
Muito bem, então, sendo assim, vamos destacar o número 3 e vamos passar a votar propostas de alteração ao número 3, porque foi o número não acordado no artigo 5º. E as propostas de alteração estão...
Com licença, eu vou fazer uma marca aqui para conseguir... Estão aqui, estão na página... E aqui estão identificadas as propostas que há.
Pronto, relativamente ao artigo 5º, número 3, há uma proposta de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, chegaram primeiro, portanto é essa que vamos votar. Portanto, vamos passar a votar a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, para o número 3 do artigo 5º. Votos contra? PSD, CDS. Votos contra? Abstenções? Abstenção do Partido Socialista. Votos a favor? Nas restantes bancadas parlamentares. Bloco de Esquerda também, não é? Portanto, está aprovado.
A favor todos, os demais.
Okay. E a proposta de alteração do PCP? Vota-se? Está prejudicada. Está prejudicada, não é? Está prejudicada, não é? Bom, então agora podemos votar o artigo... Só... O PS absteve-se e os restantes votos foram favoráveis. Peço desculpa que eu não fiz essa referência. Não, o PC votou a favor. É só um número. Bem, então agora podemos votar o artigo 5º, números 1, 2 e 3. Na redação consensualizada, sim. Na redação consensualizada. Perdão, 1, 2 e 4 na redação consensualizada e depois votamos tudo. Então vamos votar o ponto 1, 2 e 4 na redação consensualizada. Votos contra?
Eu acho que não podemos votar a parte 4.
Mas não se vota, é verdade.
Então votamos primeiro a proposta de eliminação? Muito bem. Então vamos votar a proposta de eliminação do número 4, apresentada pelo PCP. Votos contra? Não, perdão. Não é, é apresentada pelo PSD, CDS, PP e PCP. Perdão. Também PCP. Votos contra? Abstenções? Portanto, a proposta de eliminação foi aprovada por unanimidade. Então agora podemos passar a votar o 1 e o 2 e ficamos com o artigo na redação consensualizada e ficamos com o artigo fechado. Muito bem, então vamos passar a essa votação. Pontos números 1 e 2 do artigo 5º na redação consensualizada. Votos contra? Abstenções? Está aprovado então por unanimidade. Correto? E portanto agora continuamos... Para o 16.
Então, ou...
Peço desculpa.
O PCP. difícil.
Onde é que ele está?
Ele deve estar. Não, com licença.
Ah, muito bem. Claro, claro, claro. Artigo 8º, a remuneração do estágio. É uma proposta de editamento e um novo artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Não sei se o deputado Oliveira quer para os restantes... Não? Dispensa? Muito bem. Tudo bem? Enfim, antes... Muito bem. Relativamente a esta proposta de aditamento, artigo 8º à remuneração do estágio, uma proposta de aditamento do novo artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, vamos passar a votar. Votos contra? PS, PSD e CDS. Abstenções? Votos a favor? Do Bloco de Esquerda e do PCP, portanto, está rejeitada com a votação, com os votos contra do PSD, CDS e PS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do Grupo Parlamentar Proponente do PCP. Então, agora podemos passar para o décimo. Porque vamos seguindo a ordem, não é? A ordem dos que ainda não estão aprovados. No artigo 10º, autonomia patrimonial e financeira, há uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Correto? Podemos passar à votação? Votos, quem vota contra a proposta de alteração? PSD e CDS-PP. Abstenções? Votos a favor? Votam a favor do PC, certo? Muito bem. Então, votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. De qualquer maneira, a proposta de alteração é rejeitada. Teve os votos contra do PSD e do CDS-PP. E agora, neste caso, votamos o artigo 10º com a redação da proposta de lei. Vamos passar a votar o artigo 10º com a redação da proposta de lei. É assim, não é? Votos? Vamos então votar o artigo 10º com a redação da proposta de lei, não é? Votos contra? Abstenções? Abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP? Partido Socialista abstém-se também? Votos a favor do PSD e do CDS? Está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS e as abstenções dos restantes grupos parlamentares. Agora, do 10º, passamos para o 16º. Elegibilidade, em que há um consenso. Portanto, creio que podemos votar o texto consensualizado para o artigo 16º, correto? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade com a redação consensualizada. Agora vamos ver, vamos para o 18, foi aquele que pediu... Quer votar, já está em condições, creio que na altura tinha pedido para o 18 e para o artigo 18 e artigo 30... artigo 18º, poder disciplinar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo e atendendo àquilo que se falou no número 4, a proposta seria neste sentido. Eu passo a ler a proposta e depois explico. O incumprimento pelo membro, o incumprimento pelo dever... pelo membro do dever de pagar cotas ou de qualquer outro dever de natureza pecuniária, não pode dar lugar à aplicação da sanção disciplinar de expulsão, sendo que a mesma sanção disciplinar de suspensão só é admissível quando o incumprimento se prolongue por um período superior a 12 meses, sem prejuízo da exclusão da culpa, vírgula, nos termos gerais do direito, vírgula, e de o pagamento voluntário dar lugar à imediata extinção da sanção disciplinar aplicada de suspensão da associação pública profissional. Eu vou explicar uma razão. O que nós pusemos aqui duas questões. Uma era a questão da culpa, ou seja, tinha sempre de se apurar a culpa, Sim, a questão, mas o que nos separava era a questão da culpa e a questão final da sanção aplicada. E aqui o objetivo foi, é exatamente a mesma coisa, ou seja, só pode ser aplicada se houver culpa, e quando se estabelece aqui sem prejuízo da exclusão de culpa nos termos gerais, é precisamente dizendo que só pode ser aplicada por causa da questão da prova. Porque é o próprio associado que, sendo notificado de uma sanção da aplicação do processo disciplinar por incumprimento do pagamento da cota, vai ter de provar, que vai ter de dizer, eu não tive culpa, sou pena da ordem, não saber da vida das pessoas, ele vai ter de provar, não tive culpa porque estou numa situação financeira complicada, portanto vai ao encontro daquilo que tínhamos estabelecido e o conversado. Relativamente àquela parte final que também surgiu, a extinção da aplicação da sanção disciplinar, qual é o objetivo aqui? É proibir o mais, porque quem proíbe o mais, proíbe o menos. E é para salvaguardar aquelas situações em que, por exemplo, o associado já tem a sanção disciplinar aplicada de suspensão, porque já decorreu o processo disciplinar, e ele paga voluntariamente. E então, quero isto aqui dizer que se ele pagar voluntariamente, ainda que esteja em curso a execução da sanção disciplinar, ela é imediatamente levantada. Ao dizer que se ele paga voluntariamente, estando a cumprir uma sanção disciplinar, por maioria de razão mostra que não pode, se pagar voluntariamente, ser-lhe aplicada a pena de suspensão. Não sei se me consegui explicar. Eu leio. O incumprimento pelo membro do dever de pagar cotas ou de qualquer outro dever de natureza pecuniária não pode dar lugar à aplicação da sanção disciplinar da expulsão, sendo que a sanção disciplinar de suspensão só é admissível quando o incumprimento se prolongue por um período superior a 12 meses, sem prejuízo da exclusão de culpa nos termos gerais do direito, e de o pagamento voluntário dar lugar à imediata extinção da sanção disciplinar aplicada de suspensão da Associação Pública Profissional.
Oliveira, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, vamos lá ver uma coisa. A explicação da senhora deputada Clara Marques Mendes vai ao encontro daquilo que foi a discussão que fizemos no Grupo de Trabalho, e receio é que a redação proposta não cumpra esse objetivo. Porque, vamos lá ver uma coisa, a intenção que julgo eu que se consensualizou no Grupo de Trabalho era de que a sanção de suspensão por incumprimento do dever de pagar cotas só poderia ser admitido quando se verificasse que havia uma intenção de não pagamento das cotas. Ou seja, excluía-se da possibilidade de aplicação da sanção de suspensão todas as outras circunstâncias, nomeadamente aquelas que mais flagrantemente se manifestam em que essa sanção se manifesta como inadequada, como seja o caso de o profissional não pagar as cotas porque, entretanto, não tem capacidade económica para o fazer. Pronto. E, portanto, e a remissão para o conceito da culpa e não para o dolo, ou melhor, a remissão da norma para o conceito de culpa ou do dolo tinha precisamente que ver com essa reflexão, ou seja, fazendo-se a remissão para o conceito de culpa, ele tanto abrange o dolo como a mera culpa, ou seja, tanto abrange a intenção de não pagar como o não pagamento objetivo, sendo que sempre se teria que determinar a capacidade de pagamento por parte do associado, existir ou não. A redação que agora é apresentada nesses termos, sem prejuízo da exclusão da culpa, eu não sei bem qual é a leitura que se pode fazer disso, mas eu receio que ela não seja tão clara como aquela que estava proposta. Sendo que há um problema, ainda maior, que é o quê? Que é o prosseguimento da redação. Porque, de acordo com aquilo que foi a discussão no Grupo de Trabalho também, e até com a consideração de uma objeção que se veio colocar posteriormente, a ideia que se pretendia era o quê? Era de que, mesmo no decurso de um procedimento disciplinar por não pagamento de cotas, quando o associado pagasse as cotas, isso determinava o quê? Não a extinção do procedimento, disciplinar, mas a impossibilidade de se aplicar a sanção de suspensão. Ou seja, se no decurso do procedimento disciplinar o associado viesse a pagar as cotas, poderia ser-lhe aplicada qualquer outra sanção disciplinar que não a expulsão e a suspensão. Mas essa redação que agora é proposta, julgo que é menos clara nesse sentido. Ou seja, eu acho que tínhamos mais vantagem em aproveitar a redação que foi apurada no grupo de trabalho, substituindo-se aquele inciso final, onde se dizia, sem prejuízo do pagamento voluntário, dar lugar à imediata extinção do procedimento disciplinar, substituindo-se esse inciso final por, exceto se houver pagamento voluntário, no decurso do procedimento disciplinar. Ou seja, com isso ficava claro que, sempre que houvesse pagamento voluntário, o procedimento do procedimento disciplinar só podia resultar uma sanção que não fosse a sanção de expulsão ou de suspensão. Eu tenho algumas dúvidas com essa redação que agora é proposta, porque julgo que ela não é completamente clara relativamente aos efeitos que se pretende atribuir, quer, por um lado, à determinação da culpa, quer, por outro lado, em relação aos efeitos do pagamento voluntário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rico, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos uma discussão franca e aberta e em que abordamos os vários ângulos neste artigo e quanto à redação ideal a adotar neste artigo, optamos por aquela redação que estava consensualizada, embora essa redação trazia um problema. E o problema era o problema da prova, porque deixava para a associação profissional a obrigação de fazer a prova da culpa, ou do dolo, ou da mera culpa. E que é uma prova extremamente difícil de fazer para a associação profissional. Até porque a associação profissional não tem os meios de investigação e de inquérito, tem uma autoridade de polícia, tem um tribunal, e não tem forma de aceder, por exemplo, à situação patrimonial do associado para saber se ele pode ou não, tinha ou não tinha condições, objetivamente, para pagar a cota. A redação agora proposta permite resolver esse problema, porque, digamos que a redação é simples, se nós a lermos com isto presente, limita simplesmente a inverter o ónus da prova. A dizer assim, não pago durante 12 meses, continua a poder ser só suspenso, provando-se ou havendo culpa. Só que o que aqui se diz nesta redação é, não pagas as cotas durante 12 meses, presume-se, passa a haver uma presunção de culpa, não pagou porque não quis, existe essa presunção. Competindo ao associado, vir então a processo, fazer a prova de que não teve culpa, justificar porque é que não pagou. E feita a justificação, não é aplicada à sanção. E é mais fácil a ele fazer essa prova, porque é o próprio e está na posse dos meios, do que à associação profissional, que tinha tremenda dificuldade em fazer isso, e havia o risco de estarmos a criar uma norma aqui que, na prática, fosse esvaziada de conteúdo e fosse inaplicável. Essa é uma das questões. Por outro lado, ao fazer-se assim, mantém-se aquele princípio de que só havendo culpa é que pode, efetivamente, haver suspensão. Eu penso que esta redação, de forma simples, resolve esta educação. Por outro lado, queria só acrescentar que, não obstante a verificação do facto dos 12 meses dê direito a não se provar que haja culpa, que não há culpa, dê direito à suspensão, atenção que isso não é de aplicação automática, porque estamos a falar de uma sanção disciplinar. E a sanção disciplinar só pode ser aplicada no decurso de um processo. E, portanto, logo à partida, o que as ordens profissionais têm de fazer, como qualquer outra entidade, é fazer a instrução do processo e notificar o sujeito passivo da intenção, decorrente do artigo tal, dos seus estatutos, da lei, de proceder à pena aplicável, que será a suspensão. E ele, no âmbito do próprio processo, antes sequer de haver pena ou decisão final, pode vir ou justificar a razão de ser do não pagamento, portanto, afastando a presunção de culpa, ou, que é outra hipótese que é aqui posta, logo liquidar o que está em atraso, se tiver sido por negligência, e nem sequer há, o processo disciplinar é imediatamente arquivado, nem sequer se põe a questão sequer de ter havido suspensão ou pena efetiva. E eu penso que esta redação, simplificando, resolve o problema, mantendo intactas as garantias do associado, e afastando da associação profissional aquilo que era mais complicado e que podia esvaziar esta norma de conteúdo, que é ser a associação a fazer prova de uma coisa que lhe é muito difícil fazer a prova. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado. O Sr. Deputado João Oliveira pediu a palavra. O Sr. Deputado Carlos Marques Mendes também. Não sei o que é que pediu primeiro, portanto, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte. Esta explicação que deu o Sr. Deputado Artur Rego corresponde a uma construção diferente daquela que nós tínhamos discutido. Porque, e se calhar vou ter que ir mais atrás na reflexão para justificar inteiramente aquilo que estou a dizer. A discussão em torno desta... Aliás, a proposta de lei previa, pura e simplesmente, a impossibilidade de aplicar sanções de expulsão ou de suspensão pelo incumprimento de deveres pecuniários. As ordens profissionais e a CNOP e no conjunto de audições que foram feitas e os parceiros até que foram recebidos pela Comissão indicavam um problema que era o problema do prejuízo que resulta para as ordens profissionais do não pagamento das cotas pelos seus associados e de a possibilidade de aplicação de uma sanção de suspensão poder ser dissuasora desse comportamento e evitar o prejuízo para as ordens. Da reflexão que nós fizemos no grupo de trabalho, nós não acompanhámos inteiramente esta reflexão. E porquê? Porque há um fator que é um fator decisivo. O prejuízo para as ordens, ou melhor, a reparação do prejuízo para as ordens, não se faz por via da aplicação de uma sanção disciplinar. Faz-se por outros meios, nomeadamente pela capacidade que as ordens profissionais já têm de mover processos de execução em função do incumprimento do pagamento das cotas. Ou seja, aquilo que está em causa com uma sanção disciplinar não é a reparação do prejuízo que resulta para as ordens do incumprimento do pagamento das cotas, porque isso tem que ser tratado do ponto de vista da execução. Aquilo que está em causa é admitir-se ou não a possibilidade de aplicação de uma sanção de suspensão pelo incumprimento do dever das cotas, do dever de pagamento das cotas. E a conclusão a que nós chegámos é que isso só poderia ser assim se confirmassem elementos que apontam para a extrema gravidade desse incumprimento. E quais eram os elementos que nós considerámos? Eram dois elementos. Por um lado, o decurso do tempo, considerando que o não pagamento de cotas durante um ano é um facto de facto de grande gravidade. E, por outro lado, a intenção culposa desse não pagamento. E eram verificados esses dois elementos objetivos, que apontavam, de facto, para uma conduta com uma gravidade tal que nós admitíamos a possibilidade da aplicação da sanção disciplinar da suspensão. Mesmo assim, admitíamos essa possibilidade apenas e na medida em que o associado não procedesse ao pagamento das cotas em atraso durante o próprio procedimento disciplinar. Porque se assim o fizesse, obviamente que, chegando ao fim aquele procedimento disciplinar, a sanção de suspensão não podia ser aplicada. Aquilo que se está agora aqui a fazer, então, é uma coisa diferente. Que é o quê? Que é a presumir a culpa no não pagamento pelo decurso do tempo. Ou seja, aquilo que o Sr. Deputado Artur Rego acabou de dizer é que o não pagamento das cotas por um período de 12 meses faz presumir a culpa desse não pagamento. É uma presunção ilidível, mas isto tem uma consequência jurídica que é complicado, é difícil de acomodar depois no quadro do procedimento disciplinar. Então, se o decurso do tempo faz presumir a culpa, como é que depois o pagamento durante o procedimento disciplinar já faz apagar a culpa? Não é? Isto é difícil, porque isto são elementos objetivos que no quadro do procedimento disciplinar não podem ser apreciados depois à margem daquilo que são os princípios gerais do direito. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em encarar esta solução que agora está a ser proposta e apelava uma vez à possibilidade ainda de salvarmos aquela redação que tinha sido consensualizada, porque eu acho que ela, não só do ponto de vista da sua aplicação prática, mas sobretudo do ponto de vista da construção da norma, ela estava mais bem conseguida. Mesmo que tivéssemos eventualmente que fazer aquela adaptação no inciso final da norma relativamente à extinção do procedimento disciplinar, no sentido de não determinar a extinção do procedimento disciplinar, mas determinar a impossibilidade de aplicação da sanção de suspensão. Porque eu julgo que isso... porque esta norma significa abrir uma porta que nem a própria proposta de lei admitia, que é da aplicação de uma sanção de suspensão por violação de deveres pecuniários. E eu julgo que, se admite a possibilidade de abrir essa porta, ela tem que ser feita de forma muito controlada. E portanto, receio que estabelecermos aqui presunções, sejam elas ilidíveis ou não, eu julgo que isso já introduz aqui uma margem de dúvida depois na aplicação da norma, que eu acho que já não é compatível com estas cautelas que nós próprios tínhamos identificado na apreciação desta questão, na discussão que tivemos no grupo de trabalho.
A Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, relativamente a esta última parte, dizer o seguinte. Quando se diz que o pagamento voluntário dá lugar à imediata extinção da sanção disciplinar aplicada, é no sentido de uma proteção mais alargada, porque nós não tínhamos, na reflexão que fizemos, não tínhamos pensado na possibilidade de estar em curso já uma sanção, a execução de uma sanção disciplinar de suspensão. E por isso é que se chegou a esta parte final desta redação, no sentido de dizer, se eventualmente já decorreu um processo disciplinar, se já teve como sanção a suspensão, e ainda assim, após esse período, ou seja, depois do curso do processo disciplinar, houver um pagamento voluntário, então haverá lugar à extinção ou ao levantamento dessa suspensão. E, portanto, por maioria de razão, se no decurso de um processo disciplinar, juridicamente é assim que funciona, não é? Se no decurso do processo disciplinar houver pagamento voluntário, então já não há lugar à continuação para a aplicação daquela sanção, quando muito para outra. Quanto à outra questão da culpa, eu julgo que todos estamos com a mesma preocupação, aliás, isso foi evidente ao longo dos trabalhos que tivemos até aqui, sobretudo neste artigo. Foi a preocupação de todos foi a mesma, não é? Salvaguardar ambas as partes, quer as ordens, quer os associados, em termos do ponto de vista da sua continuidade e autonomia financeira, e os associados no sentido de não serem privados do exercício de uma profissão, de facto que não tiveram, lá está, a dita culpa. Mas aqui é mais fácil para o próprio vir ao processo, a um processo disciplinar, porque não se vislumbra que não haja resposta sequer num processo disciplinar, vir dizer que, dada a situação em que, por exemplo, não é porque foi essa a situação que detectamos, podemos, por exemplo, pôr aqui nomeadamente, nomeadamente situação de dificuldade financeira, como falamos também há bocado de manhã, porque esta foi uma das possibilidades que nós colocamos. E, na resposta à nota de culpa, vir explicar que efetivamente se encontra numa situação de dificuldades financeiras, que não consegue fazer face e, portanto, é o próprio que está em condições de vir dar essa explicação. E parece-nos que vai ao encontro daquilo que falamos há bocado de manhã, porque aqui tem de haver culpa, daqui resulta que tem de haver culpa na aplicação da sanção.
Sr.
Presidente, este foi de facto um dos artigos que mereceu mais a nossa discussão e reflexão. E ainda antes de começarmos esta reunião, nós tivemos outra para acertarmos a redação deste ponto. E a nós parece-nos que aquela que nós tínhamos chegado antes e que vai no sentido, dizendo, portanto, que o incumprimento pelo membro de pagar cotas ou qualquer outro dever de natureza pecuniária não pode dar lugar à aplicação de sanção disciplinar de expulsão, sendo que a sanção disciplinar de suspensão só é admissível quando se apura que aquele incumprimento é doloso e se prolonga por um período superior a 12 meses, exceto se houver pagamento voluntário no decurso de procedimento disciplinar, esta redação acautela bem os interesses em causa. E não faz sentido haver esta inversão do ónus, colocar o ónus do lado do associado. Nós entendemos que o ónus deve manter-se do lado da associação e, portanto, nós continuamos a defender a proposta que tínhamos consensualizado às 4 horas antes de entrarmos nesta reunião.
Muito bem, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções ou se procedemos à votação. Eu sou o deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria apenas acrescentar um argumento que tem a ver com esta última referência que a Sra. Luísa Salgueiro fez em relação ao ónus da prova. Porque eu julgo que, num procedimento disciplinar, considerando até as questões disciplinares como matéria para penais ou para criminais, nós não podemos assumir a possibilidade de inversão do ónus da prova. E, aliás, queria deixar esta referência até acrescentando-lhe uma outra. É que esta matéria, em concreto, das medidas, das sanções disciplinares, e em concreto das sanções disciplinares de suspensão ou de expulsão, são matérias que têm que ver, em concreto, com a concretização de comandos constitucionais que têm a ver com direitos, liberdades e garantias. Aquela discussão que nós tivemos várias vezes. Porquê? Porque a determinação de uma sanção disciplinar, de suspensão ou de expulsão, colide diretamente com a liberdade de exercício de profissão. E, portanto, e sendo esta matéria de direitos, liberdades e garantias, ela exige ponderação, pelo menos de interesses de igual valor, para que possa haver essa restrição. Eu julgo que a ponderação que nós tínhamos feito inicialmente, e eu digo isto com a vontade de todo, de quem discutiu uma proposta que foi apresentada pela maioria, não é? foi o PS e o CDS que apresentaram esta proposta de alteração, o PCP não tinha nenhuma proposta originária em relação a isto, e, portanto, não tínhamos à partida admitido qualquer possibilidade de aplicação da sanção de suspensão por violação de deveres pecuniários, mas admitimos essa possibilidade naquela medida porque entendemos que, confirmados aqueles dois requisitos da gravidade da conduta, quer pela duração do tempo do incumprimento, quer pela existência da culpa, essa exceção poderia admitir. Eu julgo que alterar aqui mecanismos, sobretudo alterar, proceder aqui a uma inversão do ónus da prova, é já muito arriscado. Ainda para mais, eu julgo que deste ponto de vista, as associações profissionais não terão dificuldade nenhuma em comprovar a existência da culpa. Sobretudo na medida em que a existência de rendimentos suficientes para proceder ao pagamento da cota é ela própria demonstração de que, do ponto de vista objetivo, havia condições para proceder ao pagamento e ele não foi feito. E, portanto, mesmo que não se comprove a culpa na figura do dolo, comprovar-se-á sempre a culpa na figura da mera culpa ou da negligência, se quiser. E, portanto, eu julgo que esta redação, tal como a senhora deputada Luísa Salgueiro, eu julgo que esta redação que tínhamos consensualizado com aquelas alterações que inicialmente tínhamos ponderado, eu julgo que era uma ponderação, correspondia à ponderação cuidada que nós fizemos e à ponderação cuidada e, sobretudo, com uma consequência cuidada também nas consequências que se determinavam em relação à possibilidade de aplicação da sanção de suspensão. Aquela redação que nos está proposta não nos dá as mesmas garantias e, portanto, se insistir na apresentação dessa proposta, da parte do PCP nós não poderemos acompanhar.
Deputada Torrique, tem a palavra.
Eu iria propor ao Sr. Presidente que deixássemos a votação desta norma para o fim e depois, votadas sejam todas as restantes, podíamos fazer um intervalo de 5 ou 10 minutos para podermos conversar e consensualizar.
Muito bem.